Rádio Fiscar Notícias.
Datafolha divulga nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República.
Médico e ativista contra a violência sexual ganham Nobel da Paz.
Pesquisa da UFSCar busca voluntários com transtorno de estresse pós-traumático.
USP promove eventos para incentivar a participação de mulheres nas ciências exatas.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 16 minutos desta sexta-feira, dia 5 de outubro.
Política.
O Datafolha divulgou ontem à noite mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República. O levantamento ouviu 10.930 eleitores em 389 municípios nos dias 13 e 4 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral do país. Quem contratou a pesquisa foi a TV Globo e o jornal Folha de São Paulo.
Então vamos aos números. Jair Bolsonaro do PSL manteve a primeira colocação, mas agora está com 35% das intenções de voto. Fernando Haddad do PT segue em segundo com 22% dos votos. Ciro Gomes do PDT é o terceiro com 11%. Geraldo Alckmin do PSDB vem logo atrás com 8%. Marina Silva da Rede tem 4% das intenções de voto. João Moedo do Partido Novo aparece com 3%, Álvaro Dias do Podemos e Henrique Meirelles do MDB tem 2% cada um. Cabo Daciolo do Patriota aparece com 1% dos votos. Guilherme Boulos do PSOL, Vera Lúcia do PSTU, João Goulart Filho do PPL e Emael do DC tem todos 0%. O número de votos brancos e nulos é de 6%. Não souberam ou não responderam somaram 5%.
O Datafolha também simulou possíveis cenários para um segundo turno. Vamos então aos resultados. No cenário em que Bolsonaro enfrenta Ciro Gomes, o candidato do PSL tem 42% das intenções de voto, enquanto Ciro apresenta 48%. Já na simulação entre Geraldo Alckmin e Bolsonaro, o candidato do PSDB apresentou 43% das intenções de voto contra 42% de Bolsonaro. Na disputa entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, o candidato do PT teria 38% dos votos contra 42% de Alckmin. Em um confronto entre Bolsonaro e Fernando Haddad, o candidato do PSL teria 44% dos votos contra 43% de Haddad.
O Datafolha também mediu a taxa de rejeição dos candidatos, em que o eleitor respondeu em qual deles não votaria de jeito nenhum no domingo. Nesse levantamento, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. A sequência dos candidatos mais rejeitados foi a seguinte: Jair Bolsonaro em primeiro, com 45% de rejeição. Fernando Haddad é o segundo, com 40%. Marina Silva vem em terceiro, com 28%. Geraldo Alckmin tem 24% de rejeição. Ciro Gomes tem 21%. Henrique Meirelles tem 15% de rejeição. Guilherme Boulos e Cabo Daciolo têm 14% cada. Vera Lúcia e Álvaro Dias apresentam 13% de rejeição cada um. Emael tem 12%, João Amoedo e João Goulart Filho apresentam 11% cada. Rejeita todos ou não votaria em nenhum são 2% e 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.
O índice de eleitores que votaria em qualquer um dos candidatos foi de 2%. Lembrando que pelo fato dos entrevistados poderem citar mais de um candidato, os resultados somam mais de 100%.
Internacional.
O médico ginecologista congolês Denis Mukwege e a ativista Nadia Murad receberam hoje o Prêmio Nobel da Paz. Eles foram reconhecidos pelo trabalho contra a violência sexual em ambientes de guerra.
Nádia Murad, de 25 anos, é parte da minoria Yazidi no Iraque. Ela foi sequestrada pelo Estado Islâmico em 2014 e foi vítima de violência sexual por meses. Depois dessa trágica experiência, ela se tornou uma das mais notáveis ativistas de direitos humanos. Ela, inclusive, foi a primeira embaixadora da boa vontade da ONU para a dignidade dos sobreviventes de tráfico humano.
Denis Mukwege tem hoje 63 anos, cuidou de centenas de vítimas de estupros durante a Guerra Civil do Congo. Ele também lidera o Hospital Panzi, na cidade de Bukavu. A clínica atende milhares de mulheres de todos, em todos os anos, muitas delas vítimas de estupros, que precisam de cirurgias e tratamentos especiais. Em 2012, Denis sofreu uma tentativa de assassinato que o obrigou a deixar temporariamente o Congo. Ainda assim, ele retornou ao país alguns meses depois para continuar o seu trabalho.
A lista de indicados ao Prêmio Nobel é mantida em sigilo, por isso tem uma certa dificuldade em saber quem exatamente concorreu. Mas foi informado que nesse ano foram 311 concorrentes, sendo 216 pessoas e 115 organizações. O primeiro Nobel da Paz foi entregue pela primeira vez em 1901. Já receberam a premiação diversos líderes envolvidos na resolução de conflitos internacionais. Temas como meio ambiente, direitos humanos e combate à pobreza também já estiveram entre os assuntos de destaque do Nobel da Paz.
Saúde.
Um estudo da UFSCar sobre os efeitos do canabidiol em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático está convidando voluntários para participar de alguns testes no Departamento de Gerontologia da Universidade. O objetivo é avaliar se o uso do canabidiol, antes de relembrar o fato traumático, ameniza os sintomas ansiosos gerados por essa lembrança.
Bom, para quem não sabe, o canabidiol é uma substância derivada da maconha, mas sem as propriedades psicoativas. Ela tem sido usada no tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, a epilepsia, e também estudos relacionados a diversas outras condições, como Parkinson.
Os testes aqui na UFSCar vão ser feitos em 3 dias, com um intervalo de 1 semana entre eles. No primeiro encontro, o voluntário deve comparecer ao Departamento de Gerontologia e passar por uma avaliação que vai dizer se ele tem o perfil desejado para participar da pesquisa. Caso se enquadre, já neste dia, ele vai gravar um áudio de 1 minuto e meio com o relato do trauma sofrido. Antes e após a gravação, vão ser aplicados os testes de ansiedade.
E 1 semana depois, os voluntários voltam ao departamento para ingerir uma cápsula que pode ser canabidiol ou então cápsula de placebo. Nem o voluntário, nem o pesquisador vão saber qual o conteúdo exato dessa cápsula. Depois de algum tempo, mas ainda no mesmo dia, o voluntário vai ouvir o relato gravado no primeiro encontro com uma nova aplicação dos testes.
No terceiro dia, os mesmos procedimentos vão ser feitos, mas com o uso da substância inversa ingerida no encontro anterior. Vai ser oferecida ajuda de custo para eventuais gastos com transporte e alimentação.
Para participar, a pessoa deve ter sofrido algum trauma que envolva ameaça à vida, como abuso sexual, violência física, assalto, sequestro, acidente de trânsito, dentre outros. É importante destacar que o estudo não é um tratamento e também que não é necessário diagnóstico prévio de transtorno de estresse pós-traumático, pois ele vai ser feito pela própria pesquisadora responsável.
O estudo faz parte da pesquisa de doutorado de Lívia Maria Bolsoni, psicóloga formada pela UFSCar e atualmente estudante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. A iniciativa é realizada em parceria com Marcos Chagas, docente do Departamento de Gerontologia da UFSCar. Quem tiver interesse em participar do estudo deve entrar em contato pelo e-mail trauma.cbd@gmail.com.
Ações afirmativas.
Como mudar a desigualdade de gênero na área de ciências exatas? Promover uma feira de ciências, oficinas, mesas redondas e palestras com certeza é um grande passo nessa caminhada. E em outubro, a USP aqui em São Carlos vai oferecer todas essas atividades para inspirar as mulheres a lançarem um novo olhar para a matemática, computação, a estatística e as engenharias e todas as suas ciências irmãs.
Os eventos acontecem em 3 datas, nos dias 9, 19 e 22 de outubro, na área 1 do campus da USP, que fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, no Parque Anouschmidt. Todas as atividades são de graça e abertas a todos os interessados.
E quem traz mais informações para a gente sobre a programação é a professora Kalinka Castelo Branco, do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Kalinka é coordenadora do Grupo de Alunas nas Ciências Exatas, o GRACE, que tem como objetivo aí desenvolver atividades na área de tecnologia e ciências exatas voltadas para o público feminino. Professora, primeiramente, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui na Rádio Fiscar.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Bom, Kalinka, primeiro eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o GRACE, né? O Grupo de Alunas nas Ciências Exatas, que você coordena. Queria saber de onde nasceu a ideia de criar o grupo, quais são as principais funções e atribuições da equipe.
Na verdade, o GRACE é um grupo de voluntários, né? Tanto meninos quanto meninas, que tem a intenção de trazer e mobilizar as novas meninas que estão chegando aí, a nova geração, a enxergar que as ciências exatas, seja tecnologia, ciência, engenharia, matemática, todas essas áreas não são só de meninos. Áreas tipicamente enxergadas como de garotos, né, são também para garotas. Ou seja, o que a gente tem dentro da cabeça é igual, não importa menino ou menina. E o grupo tem essa intenção. Então, ele surgiu a partir de conversas com outras meninas que se sentiam vendo, né, se sentiam motivadas a atrair mais mulheres para essa área. E a gente tendo visto que no mundo todo há essa queda no número de mulheres na computação, na engenharia, na matemática. Então, a gente se reuniu e achou interessante pensar em eventos, em promover iniciativas nesse sentido, né? E aí fomos nos unindo e chegamos a esse grupo, né? GRACE.
E atualmente o grupo conta com quantos voluntários? É interdisciplinar e outras atividades, iniciativas já foram promovidas pela equipe? Quais?
Isso, o grupo é interdisciplinar, ele é um grupo de extensão do ICMC, mas que se estendeu para física, engenharia, para matemática, para química. Então a gente conta com alunos de todas essas áreas. Atualmente a gente está com 35 voluntários que têm atuado ativamente no grupo. Vários professores de todos esses institutos ali dentro da USP São Carlos, e a gente também conta com alguns professores e alguns alunos aqui da Federal, né? Então ele não é só interdisciplinar, mas também interinstitucional, porque
não é só
a gente
dentro
tem...
da USP, né?
Não, ele está se estendendo. Ele é um grupo que é chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação, o que permite que todas as ações que são feitas dentro dele sejam visualizadas no Brasil todo, tem uma disseminação. A gente já teve alguns eventos realizados pelo GRACE. O primeiro foi o Technovation Hack Day, que foi um evento realizado no começo desse ano para meninas de 10 a 18 anos. A gente contou com a participação de 74 meninas de escolas públicas e privadas, e também a Escola Regional de Informática, na qual a gente teve um dia todo dedicado para meninas na área de exatas.
Então, é uma grande força-tarefa, né, professora?
Sim, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, onde a gente tem sempre que estar somando, não dividindo, e a ideia é somar e multiplicar. Então, cada pessoa faz a diferença, assim, para poder levar algo mais para essas meninas.
E, Kalinka, antes da gente entrar especificamente na programação dos eventos da USP, antes eu queria falar um pouco mais do tema geral dessas iniciativas, né? Na sua avaliação, por que ainda há essa falta de representatividade feminina nos cursos ligados à tecnologia, engenharias e exatas de uma forma geral, né? Já gostaria de emendar uma segunda. Na sua avaliação, por que é importante promover esse equilíbrio de gênero, tanto num aspecto mais geral, englobando todas as esferas da sociedade, mas especificamente na área de exatas?
Bom, a sua primeira pergunta, na verdade, existem vários estudos que demonstram que não só comerciais de TV que acabaram levando a ideia de que o computador era para menino, mas bem como a sociedade, quando começou a ver que a engenharia era algo que os homens iam lá, por exemplo, a engenharia civil, quem vai lidar com obra tem que ser homem. Essa visão acabou distanciando as meninas e impregnando nas meninas quando pequenas de que aquilo não não era para elas, e segregando essa ideia. E o que a gente vê hoje é que as meninas acabam chegando na faculdade, aquelas que enfrentam a barreira, seja familiar, né, pelos pais acharem, não, você não pode estar numa sala onde só tem menino, seja pela barreira social, onde as amigas, né, em volta, todas, ah, o que, que você vai fazer para o vestibular? Ah, eu vou para a área de humanas, eu vou para a área de biológicas, ah, eu vou para a área de exatas. Ai, credo, você vai na área de exatas? Então, essa barreira social é algo que tem deixado as meninas inseguras. Quando elas vencem essas barreiras e chegam na universidade, o que a gente ouve de relatos é que realmente elas se sentem desmotivadas em verem, estarem rodeadas só de meninos e às vezes com piadas ruins, com professores também majoritariamente homens e que fazem piadas e elas têm que estar sempre na defensiva. Então, essa é uma coisa que a gente quer mudar na sociedade e as ações de mudança, elas vão desde tentar fazer com que essas meninas de pequena entendam que elas podem fazer o que elas querem, seja exatas, seja humanas, seja biológicas, elas podem qualquer uma das coisas, todas elas são para as meninas, né? E que quando elas chegarem na universidade, elas também vão ter apoio. Então, evitando a evasão, evitando a saída dessas meninas também do curso por se sentirem não envolvidas ali, né? Então, eu acho que são vários esses fatores que acabam não levando as meninas para essa área de exatas, e a gente quer combater a todos. E o porquê que a gente precisa mudar isso? Porque a gente tem necessidade não só de visões diferentes, porque homens e mulheres acabam enxergando, não só homens e mulheres, mas cada pessoa tem uma visão diferente de uma determinada coisa, e a gente precisa de todas essas visões. Na área, por exemplo, da computação, a gente tem um mercado enorme que está se abrindo e uma necessidade muito grande de profissionais. E a gente tem um número muito grande de mulheres na sociedade. Se a gente impedir que essas mulheres cheguem a não só mexer com tecnologia, porque as meninas mexem com celular, mexem, mas que desenvolvam isso, a gente vai estar perdendo um número muito grande de profissionais que deveriam estar atuando nessa área. A gente não vai conseguir suprir o mercado de trabalho não tendo essas meninas, não tendo essas mulheres atuando.
Ou seja, a batalha é muito grande, né? Porque se desde cedo, adolescente, ela já tem esses pré-julgamentos, seja da família, de amigos, quando ela consegue vencer isso, ela chega na universidade e ainda sofre novamente.
Sim, e adolescente não. Vou dizer que a gente tem feito algumas incursões em escolas públicas e particulares, e essa impregnação de que a parte de exatas não é para meninas, ela começa muito antes da adolescência. Com 10, 11 anos, muitas meninas já dizem que não. Ah, não.
Não vislumbram fazer isso.
Não é para mim. A resposta é: não é para mim. Entendeu? E a maior parte dos meninos se enxerga engenheiro, se enxerga matemático, se enxerga estatístico, e as meninas não.
Ficam talvez mais intimidadas por esse contexto cultural, social.
Sim, então a gente já percebeu que tem que o tratamento tem que ser antes disso, antes de haver essa mudança, né, de paradigma, de pensamento, né, para já evitar que elas tenham essa mudança de desacreditar que isso não é para elas. Então, isso não pode nem passar pela cabeça.
Sim, aquela história, né, de que determinada profissão é para homem e determinada profissão é para mulher.
Isso.
Que não deveria existir.
Não deveria existir.
Kalinka, agora eu queria começar a mergulhar na programação dos eventos de outubro na USP. A gente começa pelo dia 9, data em que é comemorado o Dia Internacional da Ada Lovelace, conhecida como a primeira programadora da história. E nesse dia vai ter uma feira de ciências lá na USP para mostrar o que é possível fazer com conhecimentos da área de ciências exatas. O que o público pode esperar dessa atividade?
Na verdade, a gente quer mostrar uma forma diferente, né, e mais lúdica de como você pode ver a matemática. Né? Uhum. É isso que a gente tem tentado levar para as meninas, principalmente essa garotadinha mais do começo, né? Porque quando a gente chega e fala assim, ai, olha, matemática, ai, eu não gosto desse negócio de somar, de dividir. Mas quando a gente chega com um kit de robótica e a gente diz, olha, o carrinho vai sair daqui, vai chegar lá do outro lado. E eles começam a enxergar isso, é maravilhoso. E aí você diz, olha, mas isso aqui é o ponto A, aquilo ali é o ponto B, isso aqui é uma reta, né? E quando a gente vai aumentando isso, chegando para os níveis mais de colegial, onde você começa a colocar física, onde você tem momento, onde você tem força, e isso você pode ver, né? A força de um carrinho andando, ou a gravidade de um drone voando, e você consegue mostrar isso na realidade, é o que a gente quer. Então, o que a gente vai estar lá apresentando são esses tipos de trabalho. Então, jogos desenvolvidos por meninas. Então, poxa, tem matemática, tem física, tem toda essa parte, tem computação, tem tecnologia, tem. No desenvolvimento de jogos, tem. Eu posso desenvolver? Pode, olha aqui, ó. Vem ver como é que desenvolve um joguinho, vem ver esse joguinho feito por meninas. A gente vai ter jogos, a gente vai ter vários elementos de matemática, onde você pode ver a parte tridimensional desses objetos. A gente vai ter... drones, a gente vai ter carrinhos, a gente vai ter robótica, a gente vai ter robozinhos falando. Então, a gente vai poder mostrar um universo um pouco diferente, um universo matemático, científico, tecnológico, um pouco diferente para essa molecada.
Inserido Legal. Por iniciativas mais atraentes, talvez uma didática mais lúdica, né?
Exatamente. Algo que mostre que todos podemos mexer naquilo. Sim. É tudo igual, não faz diferença. A matemática está por trás de tudo ali e a gente consegue aprender tanto homem quanto mulher. E teremos muitas mulheres lá, professoras, alunas, que estão lá para mostrar que, olha, podemos.
Com certeza. E, Kalinka, no mesmo dia 9, só que à noite, vai ter também uma mesa redonda para discutir o tema Mulheres na Ciência, Desafios e Oportunidades. O que vai ser abordado nesse debate? Quem são os convidados? Enfim, fala um pouco para
a
gente.
Isso, a gente vai ter três grandes mulheres lá. A gente tem a professora Maria Cristina, que hoje é a atual diretora do ICMC da USP, a professora... Laura, né, Canali, e a doutoranda Lívia, doutoranda do IFISC. E a ideia vai ser justamente mostrar qual foi a trajetória de vida delas, o que elas passaram para chegar até onde elas chegaram, qual foi a resistência que elas tiveram e se valeu a pena, e discussões no sentido de como valer a pena, como saber que é isso que eu quero, como me identificar. Então, eu acho que vão ser discussões bem importantes no âmbito não só da academia, mas no fato da vida pessoal da pessoa, de como é que ela conseguiu chegar lá e de qual a diferença, o que fez a diferença para ela ter optado, quando ela descobriu que era aquilo que ela queria e ter seguido o que ela pensava que era, e não entrar na onda de, olha, eu não vim fazer porque, ai, uma mulher na física, uma física, que ela é maluca? Não. Então, tô aqui, é legal, eu consigo fazer. Os desafios que a gente ainda enfrenta como mulher e que a gente ainda precisa quebrar, os paradigmas que a gente precisa quebrar. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para as meninas que estão aí indecisas, né, prestes a fazer vestibular agora no final do ano.
Tá chegando.
E que eu posso esperar dessas profissões, em sendo mulher, e eu tenho vontade, será que eu vou mesmo? Então, eu acho que é uma oportunidade fantástica para elas estarem discutindo e vislumbrando o que é que as aguarda e como que elas podem agir daqui para frente.
Com certeza. Agora, no dia 19 de outubro, vai ter uma oficina chamada Programação Desplugada. Parece que essa atividade vai mostrar para os participantes que para aprender programação não precisa de um computador. Que história é essa, professora? Não precisa mesmo? Como vai ser a dinâmica da oficina e qual o público-alvo dessa atividade?
Não, a gente não precisa mesmo. O público-alvo é todo mundo que tem interesse de 5 anos, 7 anos, até 16, 17 anos, 18 anos, não tem uma idade aí. Uhum. E é mostrar como que funciona o pensamento computacional. A ideia, de novo, a gente vai estar mostrando através do uso da robótica, que é bastante atrativa visualmente, né? Como é que a gente pode fazer um robozinho andar, um robozinho voar, sem ter a necessidade de ter um computador ali do seu lado. A gente vai estar usando o celular como um meio de fazer a leitura de blocos que a gente monta como se fosse um quebra-cabeça. E aquele quebra-cabeça que vai me dar a sequência dos comandos que eu estaria passando para aquela máquina. Então, você começa a pensar logicamente o que, que é aquele objeto, o que eu quero que ele faça, que ele ande para frente. Então, eu vou botar uma pecinha do quebra-cabeça para ele andar para frente. Eu quero que ele ande para o lado. E aí, a partir daí, você começa a pensar, mas eu não quero que ele ande só para frente e para trás. Eu quero que ele ande muito para frente, que ele vire para a direita, que ele vire para a esquerda, que ele fique dando voltas. E a partir daí a gente começa a construir o pensamento, o raciocínio lógico, o pensamento da programação. Né? E isso é muito bacana também, e acho que o pessoal vai curtir e adorar.
Porque a programação também tem esse bloqueio, né, professora? O pessoal acha que tem que ter um computador, digitar lá, um monte de número aparecendo na tela, não tem nada disso.
Isso, não tem, porque você pode começar com algo simples. Quando a gente começa a falar, ninguém coloca lá um monte de letra pra gente poder ler e escrever aquelas palavras. A gente simplesmente ouve os pais da gente falando e a gente vai assimilando aquilo. E quando a gente começa a aprender, seja lá pelo caminho suave ou o modo que a gente aprende hoje, você vai colocando uma letrinha de cada vez, você monta uma sílaba, depois você monta uma palavra. E é assim que a gente quer começar com a programação, de modo que as pessoas possam assimilar isso naturalmente. Uhum. Então, é algo mais natural, mais intuitivo. E uma vez que ela tem a sequência lógica na cabeça, a gente pode começar a acrescentar códigos e programas, linguagens diferenciadas aí.
Você vai aprofundando aos pouquinhos.
Isso,
né?
Exatamente.
Bom, Kalink, por fim a gente chega ao dia 22 de outubro, a última data das atividades na USP, quando vai ter o evento Woman in Tech. Como que vai ser essa atividade, professora? Conta aí pra gente.
Woman in Tech também, a ideia é trazer essa ideia de mulheres, né, na tecnologia. Né, é um evento que está sendo organizado aí pelo pessoal da Semana da Engenharia de Computação. E vai ter uma palestra com a Sabrina Trídico, que ela é embaixadora do C++, que é uma das entidades internacionais que também tem esse intuito, o mesmo intuito do Grace, de trazer mais mulheres para áreas de ciências exatas, né? E depois vai contar com uma mesa redonda e com de novo a professora Maria Cristina, diretora do ICMC, a professora Maíra, lá da engenharia mecatrônica, e uma advogada, Bruna Boa Sorte. E eu acho que vai ser uma discussão bastante interessante, porque elas vão poder passar papéis diferentes, né, e mostrar não só mulheres agora nas ciências exatas, mas também as diversidades que a gente tem de mulheres empoderadas na sociedade de modo geral.
Visões diferentes.
Então, eu acho que vai ser uma discussão complementar, é o que a gente vai começar ali no dia 9, né, e vai finalizar com discussões mais interessantes e mais focadas na sociedade de modo geral, não só na computação. Vai ser bem bacana.
Com certeza. Bom, professora, a gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, mas antes a gente queria que você deixasse um convite para os nossos ouvintes, para eles participarem sim das atividades.
Olha, é algo muito bacana essa mobilização, né, e essa tentativa de atração de meninas para ciências exatas, para a área de exatas, mas a gente precisa certamente da colaboração dos meninos também. Uhum. Então, venham todos, né? Vai ser uma discussão muito proveitosa, porque tanto meninos quanto meninas podem ajudar e devem contribuir para que a gente tenha um pensamento mais uniforme. Venham.
Bom, anote aí, dia 9, 19 e 22 de outubro, lá no ICMC, na USP, que fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, no Parque Arnold Schmidt, imperdível. Kalinka, queria agradecer sua presença, parabenizar você e todos os voluntários também por essas iniciativas. A gente torce para que surjam outras, e não só na USP, mas em qualquer lugar, né, para promover a igualdade em todos os segmentos da nossa sociedade. Muito obrigado, professora.
Eu que agradeço.
Bom, lembrando que todas as atividades da USP que a gente falou aqui hoje são de graça, e a programação completa dos eventos com horários, locais e tudo mais, você pode conferir no site icmc.usp.br.
Agora 10 horas 42 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.